Muito bom dia, ouvintes. Então, a partir de agora, o temático, nós vamos juntos até ao meio-dia, trazendo informações, destaques desta manhã, na programação aqui da tua Rádio Fátima 90.5. E hoje vamos tratar aqui nesta primeira hora sobre política. O ano legislativo está praticamente começando, né? Depois aí da semana de rodeio, já começou no início de fevereiro, mas semana voltada é o Rodeio Crioulo Internacional, e agora as atividades se concentram mais com sessões, com maior número de volume de projetos, e é um ano extremamente diferente, um ano importante, porque é um ano também eleitoral. Muitas das questões vão ter, de alguma forma ou outra, vão ter alguma conotação também já avisando a questão das eleições. No entanto, é importante ressaltar que algumas questões são maiores, são do município mesmo e que precisam estar atentos os vereadores, os legisladores e também até o próprio Poder Executivo, que é quem manda a maioria dos projetos para o Legislativo de Vacaria. A Câmara de Vereadores, neste ano, evidentemente, tem uma nova mesa diretora também, que é o Dr. Joaquim Boeira, é o presidente, e o vice-presidente, o vereador André Rokoski, que está aqui conosco, vice-presidente da mesa diretora. E o líder de oposição também passa a ser, este ano, o vereador Marcos Lima, que está também aqui conosco hoje no programa, para a gente bater um papo, tratar algumas questões relacionadas ao Poder Legislativo de Vacaria. Você pode participar conosco aqui pelo WhatsApp 999-93-4202. Vice-presidente do Legislativo de Vacaria, vereador André, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Aldoir. Bom dia, colega Marcos Lima. É sempre um prazer, Aldoir, estar falando contigo e também com os ouvintes da nossa querida Rádio Fátima.
Vereador Marcos Lima, também bem-vindo ao programa aqui, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Aldoir. Bom dia, colega André. Bom dia aos ouvintes da Rádio Fátima. Já inicio minha fala dizendo que estava morrendo de saudade aqui da Rádio Fátima. Se eu ficar uma semana sem vir aqui, colega André, já me dá saudades, viu, Aldoir?
Tá certo, então. Mas está, seja bem-vindo. Está aqui, então, velho. Matou a saudade, então, agora, nesta quarta-feira. Bom, a mesa diretora, vereador André, qual vai ser a diretriz, né? Como que a mesa diretora pretende conduzir o Legislativo neste ano de 2020?
Bom, Aldoir, nós já estivemos conversando juntamente com os membros da nova mesa diretora e o nosso, maior intenção de realizar esse trabalho dentro da Câmara de Vereadores é através do diálogo. É sempre chegar a um consenso. Quando nós trabalharmos, discutirmos algumas situações relativas à Câmara de Vereadores, nós trabalharemos sempre com o diálogo, sempre discutindo neste grupo as situações que são pertinentes à Câmara de Vereadores e certamente isso vai refletir lá nas pessoas, lá no ponto final, que é o nosso maior objetivo. É atender as pessoas do nosso município. Então, nós estabelecemos essa nossa meta dentro da Câmara de Vereadores e vamos sempre discutir, dialogar juntamente com os colegas também de oposição, juntamente com o colega Marcos, para nós sempre chegarmos a um entendimento. Eu acho que nós já passamos a barreira, Aldoir, de nós estarmos brigando lá dentro da Câmara de Vereadores, fazendo fiasco, passando vergonha dentro da Câmara de Vereadores, porque nós precisamos sim dialogar para nós chegarmos a um entendimento para melhorarmos a qualidade de vida das pessoas da nossa cidade.
É, uma questão é bancada de oposição, bancada de situação, e outra é a mesa diretora, que é institucional, né? Não tem tem uma postura de defesa dos interesses do Poder Legislativo em si, né?
Com certeza, Aldoir, e esse é o nosso maior objetivo, é levar o nome da Câmara de Vereadores. Durante esses 3 anos, nós observamos o bom trabalho que foi feito pelos ex-presidentes, né? O colega Marcos Lima também foi uma pessoa que conduziu dessa forma, e nós continuaremos esse trabalho, sempre defendendo os interesses da casa, respeitando a cada membro lá que é do nosso ambiente de trabalho e sim pensando sempre na melhoria da qualidade de vida das nossas pessoas. Esse é o nosso trabalho que nós iremos fazer frente à casa, frente à Câmara de Vereadores, para nós elevarmos o nível da casa, porque nós sabemos que nós tivemos na última eleição uma mudança de 12 vereadores e isso refletiu no trabalho que nós estamos fazendo hoje.
Por ser um ano eleitoral, tendência natural de que o tom, a temperatura se eleve em alguns momentos dentro do legislativo. E quem deve, a mesa diretora, vai ter que ter habilidade para conduzir esse cenário, diante desse cenário. Qual que é a perspectiva que se tem nesse sentido?
Exatamente, Aldoir. A gente sabe que, por se tratar de um ano eleitoral, nós temos que ter muita cautela, muita frieza, porque nós sabemos que, por muitas vezes, como nós estávamos conversando agora há pouco, existem as fake news também, que nós temos que ter cuidado quanto a isso, porque, certamente, tudo que for debatido lá na casa tem que ter um objetivo. E o objetivo maior é mudar e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, acho que o debate tem que ficar no campo das ideias, porque as pessoas, como eu falei no início, as pessoas não querem mais essa briga pessoalizada entre os vereadores, entre o executivo, e sim querem um diálogo para que chegue até as suas casas, para que chegue até o seu bairro, a sua rua, uma melhor qualidade, e é isso que nós buscaremos dentro da Câmara de Vereadores.
Vereador Marcos Lima, e na condição de líder da oposição, qual vai ser a estratégia também diante desse cenário que 2020 oferece a todos, né, do ponto de vista político, partidário também, do ponto de vista da mobilização que deve ter em torno das eleições, e a Câmara de Vereadores é um local onde é a ressonância de muitas tratativas, né? Como que a oposição vai se montar a sua estratégia de ação também neste ano?
Olha, Aldoir, nós temos uma clareza e tivemos essa clareza muito rápida de como vamos conduzir junto com os colegas da oposição a casa. Em primeiro lugar, nós temos que ter a noção, você falou aqui na tua introdução no programa, que questões maiores têm que ser a do município. Perguntaste aqui para o colega André, que faz parte da mesa, que tem a questão institucional, que também tem que regulamentar essa questão. Mas nós, da oposição, temos uma grande tarefa. O poder em si, a tarefa do poder, é servir, e não as pessoas que estão no poder se servir dele. E esse é um ano eleitoral que o nosso mote vai ser esse. Nós temos várias prioridades no nosso município que precisamos enfrentar e não podemos parar porque é um ano eleitoral. Nós precisamos dar continuidade em vários setores, avançarmos com vários projetos aí na área da educação, na área da saúde, que para mim precisa ter uma melhora rapidamente, dar uma resposta para a população. Então, o grupo de oposição, ele vai estar muito linkado com esse olhar, o qual eu já agradeço aos colegas que foram solicita comigo para eu representá-los esse ano, nessa questão. Nós não podemos deixar pessoas se servir do poder, e sim nós que somos representantes no legislativo, no executivo, e aí também vai para o judiciário, a nossa obrigação é servir a comunidade, é servir a cidade, é servir as pessoas para que as coisas aconteçam com mais rapidez e todo mundo no coletivo possa ter uma vida melhor. Tanto o colega André como você me conhece, eu sou uma pessoa totalmente tranquila, tenho capacidade de diálogo, sempre respeitei o executivo. Agora, porém, vamos sim fazer um olhar mais aprofundado nas situações que passam lá pelo executivo, nas suas execuções. Como está sendo executado? Corretamente? Tem uma qualidade naquele trabalho para durar mais? Aí posso citar a área da habitação, que estamos com um problema, está sendo investigado lá pela casa, o tal do asfalto, a área da educação, a área da saúde, a área rural, uma série de fatores que a gente vai estar muito atento e olhando o que manda a lei e como está sendo executado.
Mas há perspectiva de fortes embates ou não? O que é que o senhor imagina que possa haver?
Eu acho que sim, mas o embate dentro da questão do respeito. Por exemplo, eu e o colega André já divergimos lá na casa várias vezes. O André nunca me desrespeitou e eu, da minha parte, também nunca desrespeitei ele. E o Executivo hoje é representado pelo colega Moacir, que é o líder lá do governo, já foi o ano passado, se repete esse ano. Ele também tem esse perfil respeitoso. Então, eu acredito que os embates vão ficar, sim, no campo das ideias. O que mais pode ser acalorado é, de repente, a questão da majoritária e os pré-candidatos, que eu escuto a rádio, a gente vê, acompanha as redes sociais, ali sim pode acontecer acusações, eu fiz melhor, eu não fiz, eu sou funcionário fantasma, outras situações, isso sim, acho que aí pode sim haver um calor maior nas suas falas desses pré-candidatos na majoritária. Mas entre legislativo e executivo eu vejo com muita tranquilidade.
Vereador André, até essa questão de manter a ética dentro do parlamento, né? A comissão de ética tá funcionando? Funciona na Câmara de Vereadores? Como é que está?
O Conselho de Ética ele foi criado no ano passado, foi regulamentado no ano que passou, para que se formasse uma comissão, né, para se houvesse, de repente, alguma questão de quebra de decoro, essa comissão fosse trabalhada. Então, foi regulamentada ano passado e, certamente, se houver alguma questão este ano, por ser um ano político, a comissão de ética certamente irá trabalhar, Aldoer. Outra coisa também que eu gostaria de colocar, que por essa relação institucional entre a Câmara de Vereadores e o Poder Executivo, entre a Prefeitura Municipal, nós, como Poder Legislativo, nós também iremos fazer algumas cobranças ao Executivo, como, por exemplo, ao doer a questão da volta dos medicamentos nos postos de saúde. Essa é uma questão que nós encampamos no ano passado, que agora eu, como vice-presidente da Casa, estarei conversando com a Secretária da Saúde, juntamente com o Prefeito Municipal, para nós viabilizarmos a volta da entrega dos medicamentos nos postos de saúde. Então, essa é uma questão que nós trabalharemos de forma institucional com o Poder Executivo. Como também outra questão que nós travamos diversas embates lá na casa, colega Marcos, da questão de nós termos lá no plantão do hospital mais um médico plantonista para nós atendermos as pessoas. Agora nós teremos a reforma lá da ala de urgência e emergência e nós queremos dar dignidade para as pessoas. Nós faremos também esse trabalho institucional com o nosso hospital juntamente com o Poder Executivo. Então nós temos várias questões, Aldoer, que nós trataremos de forma muito madura, muito responsável com esses órgãos, Aldoer, para nós buscarmos dar mais qualidade de vida para as pessoas. Nós temos também outra questão que de agora, dia 25, né, colega Marcos, nós teremos uma audiência pública lá na Câmara de Vereadores com o presidente da Corsã para nós realmente buscarmos algumas soluções nessa questão da falta de água no nosso município e a falta principalmente de investimento aqui na nossa cidade através da Corsã. Então, nós faremos todos esses trabalhos institucionais que eu considero muito importante para nós, aí sim, começarmos a mudar a realidade do nosso município e darmos para as nossas pessoas essa melhor qualidade de vida, que é algo que eu sempre cobro lá dentro da Câmara de Vereadores.
Bom, vereador Marcos, o ano legislativo já iniciou, evidentemente, alguns projetos já foram aprovados, outros estão em discussão, né, outros estão chegando no legislativo. E teve um que já está iniciando com um debate interessante e bastante forte, que é sobre a questão da regulamentação do transporte de passageiros, transporte remunerado de passageiros por meio de aplicativo em Vacaria. Né? Como a oposição tem que se posicionar com relação a este projeto, que é o que teve maior discussão até agora no momento?
Olha, esse projeto, nós não podemos, em hipótese nenhuma, nem oposição, nem situação, querer não acompanhar a modernidade. O aplicativo, ele é uma realidade. Já estão trabalhando aí, e quando a gente não toma as devidas precauções e trabalha na questão da regulamentação, se trabalha clandestino. Aí perde o município, perde as pessoas, tu não tem o controle quem é aquela pessoa que está fazendo aquele transporte, e para a concorrência para os taxistas é horrível, porque eles continuam com seus tributos, com seus encargos, suas obrigações, e o clandestino trabalha da maneira que bem entende. Eu acho que o executivo foi lento nessa questão, agora chegou o projeto lá, a gente deu uma olhada, já identificamos alguns absurdos. O aplicativo, ele vem para a vida das pessoas para facilitar de ser um transporte barato. Tu não pode, o que eu li lá no projeto, já começar a engessar. Já começaram a colocar muitos empecilhos, taxa disso, vistoria daquilo, mas não sei o quê. É óbvio que esses valores são repassados para a comunidade. Então, na realidade, do jeito que está o projeto lá, hoje a corrida do aplicativo e do táxi não vai ter diferença nenhuma. Porque já criaram algumas obrigações que em outros municípios não se tem. Mas eu vi pela fala, a oposição é muito coesa nessa questão. Nós vamos trabalhar para hoje desburocratizar. O país está andando nesse ritmo. Então nós não podemos agora, aqui em Vacaria, ir contra a roda. Tu quer ver um absurdo? Lá está em um dos artigos, dizendo no projeto, que a pessoa que é funcionária pública, do executivo, do legislativo, do judiciário, ela não pode trabalhar em aplicativo. Eu não sei de onde que eles tiraram essa informação. Então, se a pessoa trabalha as suas 8 horas lá na prefeitura, cumpre o seu horário e quiser fazer aplicativo de noite, ela tem toda a condição e o direito de fazer. Hoje eu conheço funcionários públicos que são taxistas nas suas horas que não estão nos seus compromissos no executivo ou no próprio legislativo, vamos dizer assim. Então, essas coisas a gente tem que evoluir. Temos que... Ideia número um, desburocratizar e facilitar a vida das pessoas. Então, a oposição está muito atenta, essa é uma indicação da colega Rita, e é nesse sentido que a gente está andando e avançando. Tu quer ver um exemplo, Aldoir? O colega aqui falou da questão das farmácias nos postos. Isso há uma questão burocrática que tem que ser olhada com muita tranquilidade, muito cuidado, porque hoje o farmacêutico, ele foi para cima via judicial e se exige que tenha lá um farmacêutico. Agora, não quer dizer que aí falta criatividade por parte do executivo, que tantos dias por semana possa ter lá o farmacêutico, lá na farmácia do bairro, entregar o remédio. É uma questão simples para você avançar. Nós estivemos visitando algumas cidades, vou citar aqui Lagoa Vermelha, onde tem lá a farmácia solidária. Como ela funciona? Essa farmácia solidária, você pode doar um medicamento que tu não está usando mais, ou uma pessoa, um ente querido teu que faleceu, que já passou dessa para melhor, deixou lá um medicamento caro, que não está na rede do SUS, pode doar para essa farmácia. A minha colega Rita, nossa colega minha e do colega André, fez um projeto, uma indicação, foi aprovado isso lá em 2017. Te pergunto se foi colocado em prática. Não. Lá em Lagoa Vermelha, em um mês e meio, eles têm R$52 mil em medicamentos
doados.
Doados. Tanto por médicos de consultório, que ganham muito de viajantes, e de vários setores que fizeram essa doação. O que mudou agora, faz uns 3, 4 meses, e ficou muito melhor, e é por isso que a gente vai fazer uma adaptação na lei, eu pedi licença para minha colega Rita, e fazemos juntos, que é o seguinte, hoje há uma possibilidade de realizar uma permuta e transferência de medicamento. Então, há um amigo, o senhor ou senhora que está me ouvindo, precisa de um medicamento caro que não tem na rede do SUS. Vai na farmácia solidária aqui em Vacaria e não tem esse medicamento. Bom, vai ser consultado, se nós tivermos na rede, esse medicamento está lá em São Borja, tem lá. Eles mandam de lá para cá gratuitamente. Ou vice-versa, um outro amigo nosso, um outro co-irmão nosso gaúcho, que está lá em Farroupilha, Porto Alegre, Caxias, sei lá, outro, qualquer lugar do Rio Grande do Sul, que necessita o medicamento e nós temos aqui, a gente manda para lá, porque esse medicamento tem data de vencimento. Então, a gente tem que também fazer ele girar. São ideias baratas, custo zero, só com criatividade e tem que ter aí a qualificação e a perspicácia de fazer essas questões andar. A oposição está muito atenta para esse projeto. Então, nós vamos ser extremamente uma oposição propositiva. Vamos fiscalizar, mas vamos dizer, olha, o projeto, vamos propor esse projeto e a maneira de fazer é dessa maneira aqui, sempre dando como fazer e executá-lo.
Vamos a uma pausa, são 9 horas e 29 minutos, 19 graus de temperatura aqui na Avenida Moreira Paz. Daqui a pouco também temos participações dos ouvintes aqui pelo WhatsApp 999934202. E outros projetos importantes, tem uma questão dos salários também dos próprios vereadores e também do executivo que está em discussão. Já voltamos, 19 graus é a temperatura aqui em Vacaria, o tempo está seco, sol, presença maciça do sol nesse também, com mais sol, poucas nuvens ainda na região. Estamos de volta, são 9 horas 33 minutos, 9h33 agora, manhã hoje de quarta-feira, a autotradição é autorizada, Volkswagen Vacaria. BR-116, saída para Caxias, fone 3908-3300. Tempo seco, 20 graus de temperatura aqui na Avenida Moreira Paz. A Serrana Engenharia lembra, o lixo é responsabilidade de todos, faça sua parte para preservar a natureza e manter a cidade limpa. Beba água mineral Serra Catarinense, rica em sais minerais, apresenta baixo sódio e pH levemente alcalino. Temos ainda gelo cristal e chope artesanal. Em Vacaria, revendedor exclusivo Gás HG. Fones 3231-3162, 3231-2005. Seguimos aqui com temática, estamos recebendo nesta manhã os vereadores Marcos Lima, líder da oposição, e também o vereador André Rokoski, que é o vice-presidente da Câmara de Vereadores nesse ano de 2020. Participação aqui dos ouvintes pelo WhatsApp 99993-4202. Bom dia para o Leônidas. Bom dia, peço aos vereadores que estão aí que falem sobre a questão da incubadora tecnológica, que abriga empresas há mais de 6 anos e muitas outras não têm a oportunidade. Ele pede a opinião dos vereadores sobre isso e também sobre a regulamentação de embalagens plásticas no município. São dois assuntos diferentes, duas pautas interessantes. A questão da incubadora tecnológica, que segundo ele está abrigando empresa há mais de 6 anos e outras estão aguardando a oportunidade. Olha, eu nem desconheci essa informação que estava funcionando na incubadora, mas com empresas que já estão lá há 6 anos. Bom, certamente outras estão, segundo ele, buscando uma oportunidade. Tinha informação sobre isso, vereador André?
Bom, Aldair, eu estive recebendo aqui na nossa cidade a semana que passou o deputado federal, seu Moreira, e nós estivemos fazendo uma visita lá no Instituto Federal, lá com o professor Adair, que é o que cuida lá do Instituto. E o professor Adair passou para nós da importância, colega Marcos, de nós estarmos criando, desenvolvendo lá um polo de inovação e tecnologia, lá na área da FEPAGRO. E o deputado aceitou muito bem essa sugestão do professor Adair, e por isso quero dizer ao Leônidas que realmente nós vamos ver essa questão desta incubadora, Adair. Mas também tem essa proposição do deputado federal, seu Moreira, de juntamente com o CORED, com o CONDESUS, que é quem busca os recursos através do consórcio, colega Marcos, de nós buscarmos, junto ao governo federal, aqui em nosso município, um polo de inovação e tecnologia, que são as startups, para nós estarmos desenvolvendo lá na área da FEPAGRO um polo de inovação e tecnologia para nós darmos principalmente as pessoas que querem empreender em nosso município, principalmente os jovens que estão antenados e ligados na área da tecnologia, principalmente, de nós termos esse espaço, um espaço móvel lá para nós darmos essa condição. Então, é algo que nós estaremos trabalhando juntamente com a Muxer, o Cored e o Condesus para nós buscarmos aqui no nosso município, nós termos esse polo de inovação.
Uhum. Vereador Marcos.
Eu acho que a incubadora, ele está se referindo à incubadora do Jardim dos Pampas.
Sim.
Eu vou já solicitar hoje, é Leônidas, é isso? Leônidas, eu vou solicitar hoje ao Executivo informação quais as empresas que estão lá, o tempo que está, e se tiver a mais do tempo, o porquê que não está sendo cumprido e dando oportunidade se tem alguém na fila. Então a gente vai tomar ciência desse assunto com esse pedido de informação. E se caso tem alguém que já passou o tempo, que o incubador é para isso, é para incubar, dá você fazer o teu negócio, pegar um pouco de estabilidade, e aí você parte a tua vida normal. Vamos correr atrás disso. Eu estava vendo o colega André falando aqui da Muxer, falando do próprio Cored, mas
Condesus, Condesus, Conselho de Desenvolvimento.
Estava indo para o rodeio esta semana e vi lá a linda sala construída que estão fazendo lá, já iniciou as obras da Muxer. Um exemplo, qual é a necessidade que tem de se criar uma sala, meu colega André, para recepcionar prefeito? botar quadro na parede aqui, é o prefeito, o presidente da Muxer, passou o prefeito Marcos Lima, passou o prefeito André. Dinheiro botado fora. Estive agora visitando um... Vou te dar um outro exemplo. Aqui do lado, Lagoa Vermelha. Lagoa Vermelha tem casa de passagem em Passo Fundo, que é a regulamentação deles, o primeiro local é Passo Fundo, e Porto Alegre. Então, se uma pessoa está doente, um familiar tem que acompanhar lá, se a pessoa está hospitalizada em Passo Fundo, em Porto Alegre, essa pessoa pode tomar um banho, dormir, tudo por conta do município. Aqui nós propomos, o senhor lembra disso, vereador André? Nós propomos certo. Fazer isso aí. O que nós precisamos aqui é dar conforto para as pessoas que estão passando por um momento difícil, não para prefeito. Eu gostaria muito de fazer um debate ao vivo com o presidente da Muxer sobre esse assunto de construir casa com dinheiro público para alocar lá a associação.
Inclusive, fomos votos vencidos dentro da Câmara, né?
Exatamente, foi o voto contra, foi o meu do senhor. Então, esse tipo de coisa não funciona mais. Um exemplo, incubadores, aí vem aqui o deputado, acena para Vossa Excelência para poder fazer o investimento em questão tecnológica. Ah, mas vamos construir uma outra situação? Não. Essas iniciativas têm que ser dos nossos representantes aqui do local. Um outro exemplo que eu gostaria de passar aqui, de como é importante você trabalhar nessa questão de projetos que tem que ter a iniciativa da região, nós temos aqui um número hoje muito excessivo na questão do presídio, viu, Aldoir? Olha, é um problemaço que nós estamos aqui. E nós não conseguimos identificar por parte dos municípios da região, projetos de prevenção. Fomos visitar outros municípios, identificamos lá um exemplo, projeto Anjo, que é trabalhado dentro das escolas, com psicólogos, com outros profissionais, mas assim, não é ir lá dar uma palestra. Ele fica dentro da grade curricular da educação, trabalhando na prevenção e identificação de qualquer tipo de abuso sexual a crianças. Aí tem o projeto Águia, que trabalha sobre as questões as questões de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, já na pré-adolescência e na adolescência. Temos um ótimo exemplo aqui em Vacaria, que é a Escola de Pais. Escutei aqui o doutor Bortolon, a doutora Neve e outros membros que vão fazer agora um trabalho a médio prazo para tentar minimizar. Mas se nós analisarmos, são projetos do terceiro setor que trabalham nessas questões pontuais. Nós precisamos ter uma iniciativa de governo, de executivo, junto com a Câmara de Vereadores, projetos de prevenção. Cada real que nós investimos na criança, no adolescente, é 10 vezes menos que vamos investir lá no presídio depois que as coisas acontecem.
Mais ouvintes aqui conosco, a participação do ouvinte aqui da Capela do Rosário. Bom dia, pessoal lá da Capela do Rosário, é a Luciana. Bom dia, Luciana. Ela diz o seguinte: bom dia, aqui é a Luciana da Capela do Rosário. Precisamos, senhores vereadores, de um poço artesiano urgente. Somos em mais de 7 famílias que estamos sem água potável. Com a seca, as vertentes secaram, não temos água nem para tomar banho. As torneiras estão vazias, ela pede o apoio aos vereadores para que possam estar a par desta situação. Muito obrigado, Luciana, lá da Capela do Rosário.
A Capela do Rosário tem o poço lá, então tem que fazer, acho que aprofundar, fazer um investimento lá e procurar uma água mais profunda, porque já existe lá um poço artesiano, mas pela questão da seca, choveu realmente, há hoje uma falta de água, de chuvas na região, provavelmente deve ter atingido eles. Mas vamos anotar aí, colega André, de repente só poderia visualizar para nós, junto com o Executivo, uma possibilidade aí a curto prazo de aumentar o poço, a profundidade do poço deles lá.
Pausa, já voltamos, faltam 17 minutos para as 10 horas, no intervalo a gente volta em seguida. Estamos de volta, 13 minutos faltando para as 10 horas, 20 graus de temperatura aqui na Avenida Moreira Paz. A temperatura é um oferecimento da Serrana Engenharia, que lembra: o lixo é a responsabilidade de todos, faça a sua parte para preservar a natureza e manter a cidade limpa. Beba água mineral Serra Catarinense, rica em sais minerais, apresenta baixo sódio e pH levemente alcalino. Tem ainda gelo, cristal e o chope artesanal. Revendedor exclusivo em Vacaria Gás HG, 3231-3162, 3231-2005. Hora certa, 9h47, 13 para as 10, informação da Auto Tradição, que é autorizada Volkswagen, Vacaria, BR-116, saída para Caxias, fone 3908-3300. Segue aqui a participação dos ouvintes. A Luciana diz o seguinte aqui, vereador, que estamos a 2,5 km da capela, longe do poço existente. Ficamos em frente ao cemitério. Não é o problema do poço existente. Eu acho que tem que ser perfurado um novo, porque fica mais difícil levar água do poço existente até lá onde eles estão, que são um pouco distante deste poço que já está lá na Capela do Rosário. Diz aqui a ouvinte, a Luciana. Muito obrigado. É uma discussão que tem que ser feita, né, nesse sentido. Mais ouvintes aqui participando conosco. Vacaria tem muitos terrenos baldios sem uso. Então, quem sabe conversar com proprietários e fazer hortas comunitárias para as famílias. Várias cidades têm isso, diz aqui a Ilda. Verdade. E olha que em São Paulo, inclusive, que é, né, é uma gigante, uma cidade, outro dia tinha uma reportagem sobre isso, o quanto que tem de hortas comunitárias. Aliás, não é na São Paulo, é no interior de São Paulo. Tem uma cidade que é a campeã de hortas comunitárias. Aqui, Vacaria seria uma boa ideia, né? Para a Secretaria de Agricultura implementar nesse sentido, encontraria apoio. Terreno, acho que não faltaria, né? Porque o que tem de terrenos aí para fazer, claro, tem que ter o aval do proprietário. Bom dia, Lília. Sou agente de saúde, visito parte das famílias da Capela do Rosário e sei que tem famílias com sérios problemas de água, mas elas não são atendidas pelo posto artesiano, porque ficam distantes da capela. Muito obrigado, Lília. Relatando, olha, que a situação está mais séria que se imaginava com o abastecimento de água na Capela do Rosário. É importante que se dê uma atenção maior lá para a Capela do Rosário, no que diz respeito aí ao abastecimento de água.
Posso fazer
de água.
Um parênteses aí, colega Luiz? A Luciana falou que é no cemitério, é antes da capela.
Antes da capela.
Que deve ter uma comunidade
ali. 2 quilômetros e pouco.
Tem um programa estadual que é para furar poço, uma série de fatores para ajudar quando essas comunidades há famílias muito próximas. E a Secretaria da Agricultura, eu sei que ela já aconteceu vindo do Estado fazer alguns serviços aqui em Vacaria. Então, eu aconselho a Luciana que procure o secretário da Agricultura ou qualquer situação também, a gente vai tomar a iniciativa, tanto eu como o colega André, os demais colegas que também possam fazer isso, conversar com o secretário e colocar na prioridade aonde tem esse problema de água, porque a água já teve um problema lá no Esquil, se não me engano, naquela comunidade. Então, a água é uma coisa essencial e temos que dar assim, uma resposta rápida para a comunidade.
Inclusive, colega Marcos, Aldoeiro e ouvintes, eu recebi também da Rejane um comunicado que lá, na invernada dos Borges, também está acontecendo essa questão da falta d'água. Então, é algo que nós já estamos monitorando, já conversamos com o Executivo, com a Prefeitura Municipal, para nós tomarmos algumas providências. Então, mais essa questão agora da Capela do Rosário, então é algo que nós temos que realmente prestar atenção e realmente dar uma resposta o mais rápido possível para essas famílias.
Vereador, com relação aos salários, né, tanto dos vereadores, dos secretários, dos agentes públicos também, do Executivo, tem um projeto na Câmara tramitando nesse momento? Qual é a ideia?
Exatamente, Aldoeiro. Inclusive, nós fizemos uma reunião na segunda-feira, na primeira sessão desta semana, em que nós decidimos, por unanimidade, dentro da casa, entre os 15 vereadores, de não fazermos aumento de salário para vereadores, para secretários e para o prefeito, colega Marcos. Eu acho que isso é um comprometimento que nós temos e eu costumo sempre dizer que nós temos que mudar a política com as nossas atitudes. Então, essa foi uma atitude tomada em conjunto com os 15 vereadores, uma atitude coerente, onde nós manteremos o atual salário, colega Marcos, e não faremos aumento dos subsídios tanto para vereadores como secretários e prefeito. Então, esse é um compromisso que nós tivemos, nós já abrimos mão do aumento juntamente com o funcionalismo para nós sermos espelho e dar exemplo de que nós estamos realmente comprometidos com a nossa cidade.
Isso é para o ano que vem ou para essa legislatura?
É para os próximos 2 anos, né, colega Marcos?
É, como funciona? Os salários de secretários do prefeito e do vereador, ele é definido pela Câmara de Vereadores. Uhum. E a cada 4 anos a gente tem que fazer uma votação para definir esse salário referente à próxima legislatura. Então, da legislatura de 2012 para cá, não houve mais nenhum tipo de aumento, foi se mantido os salários, porque até 2012, até 2010, ali, na legislatura de 2008 a 2012, o salário era bem inferior a esse que é hoje de vereador. E aí foi ali, foi votado e foi dado um aumento muito grande. A partir de 2012, cada vez que venho para a votação, tanto os colegas que eram meus colegas na outra legislatura como esses, entendem que não tem nesse momento como dar aumento nem para secretário, nem para prefeito e muito menos para vereador. Tanto é que nós estamos aí uma discussão, eu vi você anunciar que há uma possibilidade do servidor público concursado e outras categorias entrar na justiça, porque o aumento para eles não conseguiu atingir nem a inflação. Não, o prefeito, o executivo, não passou um centavo de aumento no vale-refeição do funcionário público. Então, se tem prioridade, é quem ganha menos. A gente tem que trabalhar e tentar achar recursos para fazer esses investimentos nesse funcionário público e ganha menos, não em vereador, em secretário, nem em prefeito.
Então, esse reajuste, que não vai ter, na realidade, é para a próxima legislatura. Então,
para os
próximos 4 anos da legislatura seguinte.
Essa já não teve. Se for analisar, um exemplo, eu fui vereador eleito em 2012, iniciei ali fui eleito vereador dali, o salário em 2013, ele era maior do que é hoje. Ele vem numa decrescente, porque não houve esses repasses e com extrema justiça. Então, os colegas têm essa leitura, os 15 vereadores, que não é o momento. O momento agora é nós tentarmos economizarmos, um exemplo, com menos cargos, com trazer tecnologia para dentro do executivo, tentar fazer mais com menos para que sobre mais recursos e a gente consiga fazer alguns investimentos na área de aumento para aquele que ganha menos, não para aquele que ganha mais.
Chegou a ser veiculada a ideia de redução de salários em algum momento ou não?
Não, Aldoir, essa cogitação não se passou, até porque eu sou bem sincero a falar, Aldoir. Não tenho problema nenhum dizer. A gente, realmente, considerando o salário de um trabalhador comum, colega Marcos, realmente é um salário alto. Mas, devido ao envolvimento que o vereador tem com a comunidade, realmente a gente gasta bastante, colega Marcos. Lá no meu gabinete chegam todos os dias pessoas passando necessidade, passando, de repente, não tendo um alimento dentro da sua casa. E a gente se sensibiliza com isso e a gente sempre procura ajudar, Aldoir. Então, muitas vezes, a gente deixa de levar para o próprio filho e ajuda, de repente, um semelhante, um irmão que está passando necessidade na sua casa. Então, realmente, a gente, por esse envolvimento que a gente tem com a comunidade, a gente acaba gastando além daquilo que a gente poderia. Então, na verdade, realmente parece um salário alto, mas no final, colega Marcos, a gente gasta e gasta muito ajudando a nossa comunidade. A gente, principalmente eu falo por mim, que eu sou uma pessoa muito sensível, e eu, quando vejo as pessoas passando necessidade, eu não consigo fechar meus olhos.
Bom, esse projeto ainda está na discussão, né, na Câmara de Vereadores, dos salários.
Exatamente, colega Marcos e Aldoir. O projeto começou a tramitar na sessão de ontem, agora vai para a segunda leitura, depois vai para as comissões e tão somente será votado. Então, acho que não terá problema nenhum, colega Marcos, e nós manteremos o salário, não faremos esse aumento em respeito à nossa comunidade, em respeito ao que tudo que está envolvido hoje no meio político.
Muito bem, faltam 3 minutos para as 10 horas. Muito obrigado, vereador Marcos, pela sua presença aqui no programa. Um bom ano.
Obrigado, Aldoir. Obrigado aos ouvintes da Rádio Fátima. Deixo um caloroso abraço a todos. E os senhores e senhoras podem ter certeza que o grupo de oposição está muito atento com todas as ações do Executivo, mas também estará propondo várias ações para melhorar a vida, o dia a dia de cada munícipe aqui em Vacaria.
Vereador André, um abraço também, muito obrigado.
Muito obrigado, Aldoir, muito obrigado, colega Marcos, principalmente as pessoas que estão nos ouvindo. O nosso compromisso é um compromisso que realmente vem a fazer uma política diferente que venha a mudar e transformar a realidade das pessoas. Por isso, agradeço e me coloco sempre à disposição.
Uma informação urgente, Vladimir, o final do programa. Aqui
rompimento de mais uma rede da Corsã, bem próximo da rádio. Já estão abrindo aí um buraco na Avenida Moreira Paz, trânsito em meia pista, quem vem do centro em direção à emissora, vai faltar água aqui na região do bairro Fátima. Mais um.
Pois é. Posso falar 10 segundos? Estivemos em reunião com a Corsã em janeiro, com o presidente, que o colega André já falou, que ele vem pessoalmente aqui, e nós deixamos muito claro para ele. Se nós não resolvermos a questão dos investimentos da Corsã e Vacaria, iremos judicializar a questão do nosso contrato com eles, que tem o Executivo e o Executivo Municipal com o Executivo Estadual.
Bom, então faltará água aqui na região do bairro Fátima, já está faltando, né? Daqui a pouco nós vamos ter mais informações. Vem as notícias da hora na Rede Tua Rádio, depois nós voltamos com a sequência do Temática e com o Neto Ferreira até às 12 horas.